Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, pedi a palavra para fazer um registro e uma conclamação a todas as senadoras e senadores, especialmente aos líderes partidários, no sentido de que, no início da próxima semana, já na terça-feira, seguindo uma orientação, seguindo um anseio do presidente Renan Calheiros, nós possamos sentar e discutir para avançarmos rapidamente na discussão de uma pequena reforma eleitoral que pudesse ser aprovado ainda no mês de, até o mês de outubro, para que valesse para as próximas eleições, exatamente para que nós procurássemos caminhar na direção da expectativa popular dos próprios partidos políticos e da sociedade, que é a diminuição dos gastos de campanha, que é a simplificação da campanha, que é, enfim, a clarificação, né, a transparência e a homogeneidade da campanha no que diz respeito à atuação dos candidatos e o acompanhamento da sociedade. Eu apresentei um projeto, já há algum tempo, que está na Comissão de Constituição e Justiça, e esse projeto, na discussão de líderes, há 10 dias atrás, serviu de base para que nós pudéssemos partir para uma proposição, uma discussão e a melhoria do projeto no sentido de buscarmos essa votação expressa dessa proposta, assim posicionando o Senado no que diz respeito a essa pequena reforma eleitoral. A gente sabe que a Câmara dos Deputados está realizando o mesmo trabalho sob a coordenação do competente deputado Cândido Vacareza, que já foi líder do governo, um deputado experiente do PT de São Paulo, né? Mas a discussão que o deputado Vacareza está empreendendo lá na Câmara, ela trata de outras questões que não são tão simples e, portanto, aquele debate e aquela votação pode não ocorrer até outubro, porque tenta, inclusive, alguns setores colocar a mudança do sistema de votação e isso levaria, sem dúvida nenhuma, a um debate prolongado. O Senado tem a experiência disso, nós já mudamos aqui várias regras e várias questões que dizem respeito à reforma política. O Senado aprovou, mas quando chega na Câmara, na verdade, esbarra nos diversos posicionamentos diferentes dos diversos partidos ou blocos partidários e essa questão não evolui. Então, eu preferi propor uma redução, um enxugamento e uma explicitação do processo político, de forma a que a gente possa ter, pelo menos, um avanço no que diz respeito às eleições de 2014. Queria colocar aqui alguns pontos que considero importantes. Primeiro, nós estamos diminuindo o prazo de campanha. Nós estamos colocando os prazos de convenção, que são hoje na lei entre 10 e 30 de junho, nós estamos colocando para 10 e 31 de julho. Portanto, nós estamos ampliando o prazo para que as convenções ocorram até 31 de julho. E as campanhas teriam autorização para iniciar 5 de agosto. Por que é que nós estamos fazendo isso, senhor presidente? Porque hoje nós temos as convenções até 30 de junho e a campanha no rádio e na televisão só começa no dia 15 de agosto. Nós temos aí 45 dias que a campanha fica fria, mas demanda recursos, demanda despesas dos partidos no sentido de ter que colocar o bloco na rua, vamos chamar assim. Ao diminuir o prazo de campanha para 5 de agosto, nós estamos aí cortando um terço do prazo de campanha para as despesas de gasto com pessoal, aluguel de imóveis, aluguel de carros, carros de som, distribuição de material impresso, tudo isso já é uma diminuição. Quero registrar que não estou, mesmo havendo essa diminuição do prazo, nós não estamos diminuindo um único dia de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Portanto, o espaço de televisão e rádio estão preservados. Uma outra mudança que nós estamos fazendo é que, havendo à convenção, em 24 horas, a ata da convenção deverá estar disponível nos meios de comunicação, de alguma forma publicado na internet, na imprensa, no edital da Câmara de Vereadores, no edital do Tribunal Eleitoral, ou seja, acaba aquele prazo de até 5 dias depois do último dia de convenção para os partidos ficarem fazendo rearranjos que ocorrem hoje a arrepio do que foi decidido na convenção. A convenção decide uma coisa, o tempo passa e até o dia 5 de julho aparece uma ata, muitas vezes colocando novos partidos, tirando novos partidos, colocando candidatos. Ou seja, nós estamos criando um mecanismo aqui para dar transparência e publicizar o que efetivamente foi definido na convenção partidária. Uma outra questão que nós estamos colocando aqui na nossa proposta é que a mudança de candidatos só poderá ocorrer até 15 dias antes do pleito. Hoje, em muitos casos, o candidato que está impugnado vai fazendo campanha até a véspera da eleição. Quando chega na véspera da eleição, troca a candidatura por outra pessoa. Isso não é publicizado, isso não é divulgado. O retrato da urna fica daquele candidato que já não é mais candidato e terminam muitas pessoas votando enganadas e, portanto, não se completando o processo eleitoral da forma legal que precisaria ser completado. Então, nós estamos colocando que o prazo é de no mínimo 15 dias antes da eleição, a não ser que haja caso de falecimento. Aí, se o candidato for falecer, mesmo depois desse prazo, poderá ser substituído a candidatura. Nós estamos também possibilitando todo tipo de material impresso. Nós estamos possibilitando e liberando a divulgação antes do período eleitoral nas redes sociais, porque é impossível hoje controlar redes sociais. Em muitos casos, dependendo da Justiça Eleitoral do Estado, alguma manifestação de algum eleitor na rede eleitoral é entendido como propaganda prévia, outras não é entendido como propaganda prévia, e isso gera uma demanda judicial desnecessária. Então, o prazo de campanha será o prazo de campanha normal, mas a manifestação nas redes sociais fica livre. É claro que dentro dos preceitos legais e as pessoas que colocarem alguma questão ofensiva respondendo pela legislação vigente a essas acusações. Uma outra questão que nós estamos acabando, senhor presidente, é exatamente a publicidade por faixa, cartazes, placas e pinturas de muro. Nós temos visto ao longo das campanhas eleitorais uma comercialização de aluguel para colocar placa, um gasto excessivo na colocação de placas. Então, nós estamos proibindo a colocação de placas, a colocação de pintura de muro e o envelopamento de carros. Nós estamos reduzindo também essa despesa. Os adesivos que poderão ser colocados no carro terão um limite máximo que poderão ser colocados. Portanto, é mais uma diminuição de despesa que nós estamos propondo. Outro dado importante que nós estamos colocando na legislação, senadora Namélia, é que nós estamos clarificando aqui o que não é considerado campanha prévia, antecipada ou pode ser permitido. Nós estamos dizendo aqui que não será considerado propaganda antecipada e poderá ter cobertura dos meios de comunicação, movimentos partidários colocados em áreas fechadas, a discussão de prévias partidárias, porque não se pode discutir uma prévia antes da eleição falando de candidatura e isso ser considerado campanha prévia. Você coíbe a prévia. A discussão também em recintos fechados, da discussão de programas de governo, propostas do partido. O partido pode ir em determinadas cidades, em determinados municípios, em determinados locais, numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia, num hotel, fazer um encontro para discutir um programa a ser proposto nas eleições. E aí discutir abertamente sobre essas proposições. Essa é uma questão também que nós estamos liberando, exatamente para dar condição, primeiro, de se colocar e se discutir em grandes termos as propostas de governo e depois para que a imprensa tenha condição de cobrir esse tipo de evento. Estamos também liberando e não considerando campanha prévia a divulgação de atos e ações parlamentares e debates legislativos. Porque em alguns estados a divulgação de ações parlamentares é visto pelo Ministério Público, por determinados juízes, como uma propaganda prévia, quando, na verdade, o parlamentar está divulgando o seu trabalho como parlamentar. Então, esse é um ponto também que eu entendo, alguns líderes, alguns companheiros levantaram essa questão, né? O senador Eunício Oliveira, inclusive, registrou que fez uma propaganda do PMDB lá no estado do Ceará e, na verdade, essa propaganda, o Ministério Público entendeu que, como ele pode ser candidato a governador, que poderia ser uma propaganda antecipada quando ele está falando das questões partidárias e das questões da atuação do seu próprio mandato. Então, esse é um ponto também que nós estamos colocando aqui na nossa proposta. Então, eu gostaria de registrar, senhor presidente, que a ideia do projeto é exatamente liberar o debate, não circunscrever o debate político ao período eleitoral. Nós temos aí toda uma ação partidária que tem que ser referendada e fortalecida antes do período eleitoral e, ao mesmo tempo, diminuir custos de campanha para que, cada vez mais, seja necessário menos recursos para fazer campanhas políticas. Qualquer outra manifestação e contribuição, nós estamos abertos, nós encaminhamos essa proposta para todos os líderes partidários, deveremos ter uma reunião, provavelmente se o senador Renan convocar, mas essa é a ideia dele, na próxima terça-feira. Então eu considero que, independente da tramitação da Câmara dos Deputados, do projeto lá de reforma política que é mais abrangente, nós poderíamos já cirurgicamente, em alguns pontos e outros que sejam colocados, atuar e aprovar aqui no início do mês de setembro essa proposta que iria ser remetida à Câmara dos Deputados e poderia ser, de certa forma, discutida e aprovada na Câmara dos Deputados para valer já na eleição de 2014. Eu ouço com muita satisfação a senadora Ana Amélia.
Senador Romero Jucá, o tema é da maior relevância. É uma das pautas das vozes que se elevaram nas ruas. E isso permitirá, como já foi feito pelo Congresso. Eu não estava aqui quando muita da gordura que se tinha nos gastos das campanhas eleitorais era feita, como aqueles solmícios, a distribuição de brindes, camisetas, chaveiros. Isso tudo foi banido. A campanha continuou e mais aperfeiçoamentos, como que estão sendo anunciados por Vossa Excelência, contribuem muito para tornar a campanha mais limpa e com todas as medidas que nós teremos que adotar para que isso aconteça nas eleições de 2014. Eu própria sou autora de um projeto 338 que proíbe a contratação de cabos eleitorais pagos em dinheiro. É uma forma também de que apenas a militância dos respectivos partidos políticos trabalhem com essa finalidade nas vésperas das eleições, porque na medida que você acaba contratando os chamados mercenários eleitorais ou contratando cabos eleitorais, você acaba contribuindo também para uma gastança e também para um pouco controle em relação ao processo eleitoral. Às vezes, criando até uma disputa injusta entre partidos cujos candidatos não têm os mesmos recursos financeiros para fazer esse trabalho. Então, eu considero extremamente relevante o que Vossa Excelência está apresentando e temos que votar para que elas possam vigorar em 2014. É um ano antes da eleição e o prazo está se esgotando. adotando. Então, queria cumprimentá-lo por chamar a atenção dos colegas senadores e deputados que não podemos adiar esse debate e essa decisão. Obrigada, senador Romero Jucá.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. E quero dizer que cheguei a pensar, eu sei que Vossa Excelência tem um projeto, cheguei a pensar em incluir também essa questão da proibição dos cabos eleitorais ou dos funcionários na campanha, mas como existem questões, esse é um assunto mais polêmico, né? Nós temos militantes que não são pagos, mas que o partido paga lanche, paga transporte, então isso, de certa forma, tem que ser muito bem amarrado também, porque senão isso pode gerar uma forma de pagamento indireto, então é uma questão que precisa ser vista. Então, como é um assunto mais polêmico e o prazo é muito curto, eu preferi não colocar essa questão, mas eu acho que é um ponto que nós temos que nos debruçar também, porque hoje é, sem dúvida nenhuma, um gasto significativo e que, de certa forma, desequilibra as eleições. Então, é um ponto que Vossa Excelência tem razão e que nós temos que nos debruçar também.
Senhor Jucá, eu sei que não pode fazer a parte aqui da mesa, mas
o comentário de Vossa Excelência é muito bem-vindo.
O tema é muito importante. Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse claramente com relação ao tempo de TV que não vai ser reduzido ou se vai ser reduzido. É uma questão que está se discutindo já nas ruas e que faria parte desse seu projeto, a redução do tempo de televisão para a campanha eleitoral. E a contratação daquelas chamadas formiguinhas vai ser restringido ou não? Faz parte do projeto? Eu entendo que é um tema importante. Se nós conseguirmos restringir essa contratação, porque ela é meramente compra de votos. Se nós conseguirmos eliminar isso, será da maior importância.
Esse é um tema que não está no texto, eu vou levar para discussão com os líderes. Talvez se colocar um limite percentual do que o candidato arrecadou poder ser gasto com o pessoal já seja uma etapa de limitação. Então, esse é um ponto que nós vamos discutir. Quero registrar também que, independente desse projeto, e aí para uma discussão futura, eu tenho uma emenda constitucional tramitando na Comissão de Constituição e Justiça que prevê a coincidência de mandatos, prevê o mandato parlamentar e do mandato do Executivo, 6 anos de mandato, sem direito à reeleição para o Executivo. Nós teríamos eleições no Brasil de 6 em 6 anos. E, portanto, isso seria algo que, de certa forma, ainda economizaria mais recursos, daria capilaridade aos partidos, porque um partido teria que ter candidato a presidente ou ter uma coligação para presidente que se representasse também nos estados, teria que ter um discurso que chegasse até as prefeituras, aos vereadores, portanto seria um fortalecimento do partido e também da ação programática do partido. Mas essa é uma outra discussão, é uma discussão que eu quero coincidir essas eleições em 2022, exatamente para dar prazo ao Congresso de ter a condição de discutir essa proposta, só registrando que nós, com os 6 anos de mandato, nós levaríamos o mandato do deputado para 6 anos e levaríamos o mandato de senador, em vez de 8, para 6 anos também. Portanto, seria 6 anos o mandato geral para todos que se elegessem nessa eleição única. É um assunto que eu sei que não tem unanimidade, é um assunto polêmico, mas eu acho que nós temos que debruçar. Não dá para termos eleição ano sim, ano não no Brasil. O calendário da gestão pública não pode ficar à mercê do calendário eleitoral, porque o prefeito ou governador se elege já pensando na reeleição, já pensando na eleição do ano seguinte, se é de prefeito ou se é de governador, e isso, de certa forma, tira o eixo da gestão pública, da gestão administrativa que o governante precisa fazer. Então, era esse registro que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, senhor presidente.